Nesta semana no podcast, já sabem o que é que temos para falar?
Eu não sei o que é que eu vou falar hoje.
Ui, tanta coisa que temos para falar hoje.
Literatura geek, o habitual.
Entretenimento geek.
Exatamente. Depois do entretenimento geek nós temos o quê?
Diversão geek.
Diversão geek. E depois temos a nossa parte especial.
Em que falamos qualquer coisa.
Vamos falar de tralha.
Que nos apeteça.
Tralha, gente.
Muito
tralha.
E de gente burra.
Ai, meu Deus.
Para gente inteligente.
Exatamente.
E para já, também pedimos desculpa pela gravação.
Epá, não sei o que é que aconteceu, não sei se foi o microfone, se fomos nós.
É assim, sabemos que ela já não é perfeita, pá, mas esta não ficou nada de jeito. Mas mesmo assim quisemos vos apresentar o podcast.
Epá, achámos que tinha piada, achámos que tivemos boas cenas, que vocês mereciam ouvir pelo menos, mesmo com má qualidade. Pronto.
Por isso, desculpem e continuem a ouvir, não se fiquem por este.
Desculpem.
Bacanas, ação! E ele dá. Estás a ver? Um gajo grita que eu apanho logo. Isto aqui me está um bocado no tempo. Tu é que era muito fazer isto.
Tu é que era muito fazer isto.
Muito.
Já está.
Era bom. Tipo, estás a lembrar um bocado de contar-me tudo.
É pá, o meu tio conta histórias. Faz aquelas vozes todas malucas. Quando é um maluco, faz-me voz.
Maluco.
Voz maluco.
Como é que é voz? Eu começava a falar assim! Ia fazer-te palerma! E pronto, a mãozinha assim ao peito!
Lindo. Eu acho que isto ia ficar. Ia ficar para a posteridade. Se o Tiago fazia de maluco.
Eu sou um maluco!
Mas
ok. Tive malucos que aqui está a dizer.
Mesmo,
mano. Maluco. Ok, não estou a chamar maluco.
Não sei se ele vai ouvir.
Não bates bem na cabeça.
Vamos brincar. Ok, então, cheque, vamos dar início, não é?
Vamos dar início.
Vamos tipo, gravar sempre esta cena antes, talvez, ficar bom, mas depois temos aquele. Sim, temos tipo,
Geekalhadas!
Então, bem-vindos ao podcast.
Bem-vindos ao nosso podcast, às Geekalhadas.
Mais uma vez,
com o Tiago e com o Francisco.
Exatamente, o senhor Francisco.
O Chiquinho. Não, só sabes que ninguém pode chamar Chiquinho.
Isso é um bocado mal.
Não tens outro usado para isso, Tiago. Calma contigo.
É o senhor Francisco. Então, o que é que a gente vai ter hoje?
Hoje vamos ter os assuntos habituais.
Tu já falaste isso no prévio, não?
Por que é que estás a chatear os ouvintes outra vez?
Porque eu gosto de chatear os ouvintes. Não sabe, o Tiago não é muito profissional. O Tiago esquece do que é que fazemos.
Eu tenho que ter tudo escrito.
Da guideline que temos. Ele já vos ia chatear outra vez com o que nós vamos fazer, não é hoje? Então, o que é que vamos fazer hoje, Tiago? Muito obrigado.
Vamos começar então já com literatura geek?
Começamos já com uma literatura geek.
Queres que eu comece ou queres começar tu?
Eu posso começar, eu hoje.
Queres começar tu hoje? Então bora lá.
Começar, até porque a próxima diversão geek é que sejas tu a começar.
Okay.
E é pá, olha, a literatura geek, pá, pessoal, que eu vos trago esta semana, já tem uns anos valentes. E o Tiago também conhece, acho que ele já está a pensar, já sei o que é que ele vai falar. Eu comecei a ler há pouco tempo.
Não falas mesmo que eu, por amor de Deus.
Não, eu acho que não está a mesma coisa. Olha, sabem que a gente, isto é só um pequeno à parte, nós não combinamos o que é que cada um o outro traz.
A não ser alguns assuntos específicos.
Só algumas assuntos.
Discussões e coisas assim, vamos já vir bem preparados para isso.
Yeah.
Mas agora o resto.
O resto é, deixamos assim ao critério de cada um. Mas já, eu tenho estado a ler um livro que estou a acabar, que é o Eragon. Estás a ver? Não,
okay.
Acho que então, não é a mesma coisa,
coisa que eu estou a falar.
É uma saga, porque eu sei que se calhar os nossos ouvintes, pá, as nossas idades, meninas e tia, que se calhar já leram, os que gostam deste tipo de literatura.
Sim,
mas
até o primeiro livro até já.
Já são uns bons aninhos. Mas se não leram, pessoal, aconselho-vos vividamente. Se eram como eu e quando viram a capa do Eragon pensavam, não, isto deve ser uma imitação do Senhor dos Anéis ou qualquer coisa assim. Não sei, eu lembro que na altura eu tinha essa cena na minha cabeça e nunca quis dar uma chance.
Epá, posso ser honesto?
Pode.
Eu nunca li o Senhor dos Anéis.
Pois.
Portanto, eu não tenho nada com que comparar bem o Eragon.
Pois.
Mas. Pelos filmes,
eu olho a partes de fazeres que me faz lembrar, mas não tem nada a ver. Pá, um gajo era criança, era puto. Estás a falar com um gajo que eu, quando era criança, eu não via o Star Trek porque achava que era imitação da Guerra das Estrelas. E o Star Trek saiu antes, não é? Mas é a mente de uma criança, adolescente.
Era o Star Trek que eu via. Era o Stargate. Ainda mais pior que
o com o fantástico MacGyver. MacGyver entrava no Stargate.
Exatamente. Eu digo que vou dizer uma coisa. O Stargate há de ser sempre a minha série preferida para ver na televisão.
O gajo do MacGyver aprendeu a fazer tudo como no Stargate.
E a gente fala nesta série depois no outro dia. Que é para não.
Não, pessoal, eu trago-vos o Aragorn. Olha, o Aragorn basicamente é um livro de fantasia barra aventura, não é? É a história de um jovem Aquela história típica de um jovem pobre, coitadinho, que não tem pai nem mãe, pelo menos no livro que eu estou a ler ainda não está, não sei se vai ter ou não, mas pronto, dá para entender que a mãe se calhar é muito conhecida, não sei. E o gajo encontra um ovo e um dragão. Pá, não vos vou dizer mais, porque sinceramente eu acho que o nosso objetivo quando trazemos aqui o livro
é
dar-vos um interesse, e eu acho que especialmente nisto dos livros ou séries novas, não convém a gente dar-vos grande spoiler. Ou seja, assim, é mesmo só um aconselhamento.
Enquanto tu estás a dizer isso, eu estou aqui assim a roer as unhas, porque sei tudo o que estás a dizer isso. O que é que vai acontecer? O que é que não acontece? Já li tudo.
Ah, sim. Porque foi o Tiago que me aconselhou. Eu fui para aí 3 semanas, não sei, ou 4, não lembro. Mas eu cheguei cá e disse, epá, quero ler uma cena qualquer nova. E disse, está aqui a roer. Ok, pode ser. E olha, fiquei fã. Mesmo, muito bom, pessoal. Se gostam de cenas deste género, de fantasia, e são gajos como eu, epá, ou até se estão a tentar entrar na leitura outra vez, já não leem há algum tempo, epá, vale a pena. É muito fixe. Vão gostar do feeling, vão gostar da história, vão gostar da personagem, vão ficar fãs. Yeah. E era este o...
E eu posso acrescentar um bocadinho nisto para ti.
Ok.
Só para dar mais um bocadinho de gosto aos nossos viewers. É assim, o primeiro livro, vocês vão, claro, tem que começar o primeiro livro. Não façam como eu comecei no último, meu estúpido.
Quem é que é o burro que começa no último?
Exatamente, sou eu.
Pessoal, por favor, continuem a ver o podcast, mesmo precisamente com o Tiago às vezes tem estas paragens.
Exatamente.
Porque não é por mal, ok?
Eu não bato bem. Mas é assim, o primeiro livro é só para vos aguçar o apetite.
Yeah.
Porque é mesmo só para vos dar a base. A coisa mais básica que é o primeiro livro. Porque depois daí é que começa mesmo a série.
É um preliminar na história do
Porque
do
no fim do livro, sem dar spoilers, que é onde o Dino está agora, é quando vai começar a doidice toda. É quando vai começar parte que vocês estão todos à espera. Comece.
Pronto, estou a ver, eu estou mesmo, faltam-me se calhar 30, 40 páginas para acabar.
Acho que nem isso.
Vocês estão a ler quase umas 400 e muitas páginas é e tipo, só é bom no final. Acho não, não, ele é bom antes disso.
Capítulos, pá, é, eu,
acho falta, eu acho que contém tido a ver e acho que faltavam 3. Eu acho que lá não é uma de batalha, não sei porque há um capítulo que diz batalha e qualquer
sim,
coisa.
Sim, sim.
Por isso fica sim, um bocado separado. Não é separado, mas pronto, não
eu
me
não
digas.
Vou dizer o que é, não vou dizer yeah. Porquê.
Mas yeah, pessoal, vale a pena, se quiserem. Projeto para este ano. Ele tem, são 4 livros.
São 4 livros, são grandes.
São 4 livros.
São grandes.
São grandes. Não, se os 3 primeiros são medianos, 500 páginas. Não,
os 2 primeiros.
Ou os 2 primeiros. Os últimos já são um bocado mais calhamaço. Já são um bocado mais calhamaço. Mas
digo uma coisa, são calhamaços, mas vale muito a pena. Estes calhamaços. Porque esses 2 calhamaços, a história é mesmo brutal.
Mesmo fixe.
E é mesmo só aquela ação toda espetacular que vocês vão poder ver ler um livro.
Epá, e tem sempre algo que fazer quando se não tem internet.
Yeah.
Olha, eu, por exemplo, a minha internet breakou ontem. Por acaso foram lá os gajos a arranjar. E eu, pela primeira vez, há algum tempo, não andei muito estressado, não tenho internet. Porque... eu disse, ok, tenho outras coisas para fazer. E, yeah, tive,
ler é bom.
Tive a ler.
Okay,
ler é
malta.
Fixe.
Ler é bom.
É bom.
E agora, ler o quê? Vocês podem ler livros, nem um geek, como o senhor Dom Francisco aqui ao meu lado. Ou bem, pode ler uma coisa ligeiramente mais simples. Que, epá, honestamente, às vezes a gente tem que ler uma coisa um pouco mais calma e que não tenha tantas palavras complicadas ou noutras línguas esquisitas que não existem, tecnicamente.
O que trazes tu para nós?
Exatamente,
Tiago.
Como o que eu trago hoje para vocês? Básico e praticamente, o que eu trago hoje é outra manga. Já sabes, eu gosto de ler mangas e esta manga. Já é bem antiga. Esta manga começou em 1989.
Eia, mano.
Não esta manga é um ano mais velha do que eu.
Ok. Brutal, brutal.
E esta manga ainda continua. Portanto, se vocês quiserem ler, podem continuar a ler ainda. A manga chama-se Hajime no Ippo. Ou o começo do Ippo. Ou Ippo o começo. Ou o princípio. Não sei muito bem como é que é a tradução em português.
Também não estou a ver. Se é sobre o quê? Sobre um hipopótamo?
Epá, eu por acaso a primeira vez que ouvi o nome, fiquei assim um bocado. É, o começo de um hipopótamo, mas que rabo daí. Não. Esta manga é sobre boxing.
Ok, não estou a brincar, pessoal, sei que é sobre boxing.
Eu por acaso digo já conheço. Felizmente. E é sobre a carreira de um jovem no boxing. E como o boxing o salvou de todos os efeitos do bullying, porque, sem dar grande spoiler nenhum. Vocês vão ler o princípio e tal. E até se vocês quiserem ver, acho que os primeiros 4 arcos, uma coisa assim, já tem anime. E vale a pena se vocês quiserem. Não quiserem ler tanto, só quiserem ler os subtítulos.
É assim, só um pequeno à parte, pessoal. se algum dia vocês quiserem que a gente seja mais exaustivo, a falar de alguma coisa, com spoilers, ou tipo, se não tiverem interesse em ler, mas ou mesmo se quiserem saber histórias, epá, escrevam ou digam para o e-mail, que está sempre nos nossos detalhes, estão a ver, que é para a gente também estar à vontade. Porque é o que a gente tenta não spoiler, mas sabemos que às vezes aguçamos o interesse.
E é um bocadinho complicado não spoiler. E passa a ser um bocadinho. É assim, eu vou falar um bocadinho do primeiro episódio, porque não dá spoiler.
É o primeiro que é spoiler, não é?
Mas é assim, este rapaz, que chama-se Hippo, epá, ele era um mariquinhista lá também, por todos os efeitos, que tinha medo de se mandar contra os outros na escola, e era fazer um bullying dele. Ou seja, dava-lhe porrada.
Era um banana.
No bom português, dava-lhe porrada. Só que, epá...
Chegava-lhe a roupa pelo.
Exatamente. Mas ele não era fraquinho. Porque ele tinha força, só que não a usava.
Tinha honor.
Yeah. E então, o que é que acontece? No primeiro episódio, ele vai descobrir, de uma maneira específica, que eu não vou contar, faz parte da piada, vai descobrir o boxing. E começa a carreira dele no boxing. E esta manga é sobre a carreira dele no boxing durante muito tempo. E dos sucessos que ele tem, e das derrotas que ele tem, e dos exercícios que são feitos, porque inclusive, um fun fact, digamos assim, uma coisa interessante sobre esta manga é que todas as técnicas que eles vão falar, todos os exercícios que vão falar, é tudo real.
Ok.
Isto foi a pesquisa que eu fiz, por acaso, e é tudo real o que eles lá fazem. Ok, pronto. Eles às vezes exageram os movimentos, que é para ser um bocadinho mais cinematográfico, mas é tudo real, as técnicas são reais, os nomes usados para os estilos que eles usam são reais, e inclusive, por exemplo, se vocês reconhecem o Rocky, toda a gente quase já viu, menos eu, há um dos treinos que o Rocky faz, que ele faz também o treino. Não vou dizer qual é, porque senão dava um spoiler ao treino em si, mas é... E até mesmo, às vezes, o estilo que ele usa, às vezes o Rocky usa, às vezes. Portanto, tem algum senso de realidade. Não é só fantasia.
Ok, e tal. Então...
E é muito divertido. Acho que vocês...
Numa escala de 1 a 10, em que 1 é boxe em si, literal, e 10 é super campeões... Ao campeão de Tsubasa, a nível de realidade, qual é que é a realidade dessa manga que temos para...
Epá, se eu lhe desse um 7, se calhar.
Ui, só então realidade. Então, mas está muito perto da fantasia, então.
É, não, não.
Ou tu não entendeste a minha
desculpa,
pergunta.
Ao contrário.
Pois, porque um é o boxe literal, epá, é o 10 é super campeões. Epá, não sei se tu viste, não é?
Estás a entender? 4, 3, 4, uma coisa 3. Assim.
Está bem
assim,
mais perto da realidade.
Sem dar spoiler nenhum. Que isto não dá spoiler.
É assim. Que acho que é um problema que muitas mangas japonesas têm. Eu gosto muito.
É
são muito exageradas, não é?
És tipo marcar, fazer um remate que vai do pé até à baliza, demora um episódio completo.
Também está, assim. Entendido que eles não jogam à bola, eles não entendem nada disso.
Ah, por causa deles, até um
bocadinho. É, eles acho que safavam bem numa segunda distrital.
Sim,
em Portugal.
Não, olha que não, olha que. Pá, as coisas começam a ser no Japão também.
Diz-me, Tiago, diz-me! Japonês, não é? Não, não vais buscar o Iniesta que foi para lá há pouco tempo.
Opa! Se assim já não dá!
Digimon!
Opa, olha, tu tens um asiático que joga no Tottenham.
Não, japonês. Esse é sul-coreano.
Então, não interessa.
O Tiago não entende muito disto.
Não interessa.
O Tiago sul-coreano, é o Sony. Mas só, tiveste o Kagawa, tiveste o Nakata.
Sim, tu
o Kagawa. O Honda.
Já não lembrava desse. Estás a ver, nós somos geeks, mas somos geeks de tudo.
De tudo.
Temos um bocadinho de nada
um bocadinho de tudo. Mas continua a dizer, não, os japoneses não jogam à bola. São bons assim, a dar porrada e a fazer mangas.
É assim, a porrada aqui, em termos de boxing, é... Como é que eu posso explicar sem ser muito rigoroso? É assim, eles exageram um bocadinho o movimento em si, mas o movimento não demora 2 anos. Ok, as coisas são um bocadinho mais devagar com o que é na realidade, porque tem que ser, tu poderes perceber o que é que eles estão a fazer, mas de resto é tudo muito correto. Em termos físicos e em termos de tudo o que acontece no ringue, no boxing.
Okay.
Ação, comédia e desporto. Vale a pena. É partir o crolo a rir certas coisas que acontecem com os amigos e estão a fazer tirar as coisas com os dedos. Mas, é tem cenas mesmo para rir e não parar de rir mesmo. É demais. Por acaso é muito fixe. Aconselho muito a lerem e verem se quiserem. Claro.
Ok, fica. Fica esta, deixa, não é? Foram os nossos dois conselhos de literatura. Foi o Aragorn e o Hajime no Hippo.
Hajime.
Muito bem. Podemos passar já
ao entretenimento
geek.
Ok, agora é minha vez. Sons e caraças.
Sons e cenas assim, talvez ou talvez não.
Não sabemos.
Um dia que tenhamos um estúdio seria fixe, porque agora poderíamos fazer um outro
tipo de coisa. Explosões e
espadas cenas assim. E
olha lá, se eu tiver tempo inédito para ir umas espadas.
Espadas!
Então vamos lá ao entretenimento. Então, como disseste, era o primeiro.
Podes começar tu, irmão.
Sabe, eu.
Força então, nisso.
Como da última vez, vou-vos trazer mais um anime.
Mais outro anime.
Tiago. Eu gosto muito de animes. Eu estou a ver agora um também de esporte muito fixe. Não vou falar dele agora. Mas por acaso foste tu que me disseste para ver.
Estás a ver. Fixe, não é?
O senhor Dom Francisco sabe o que está a fazer. Mas o que eu estou a falar hoje também é bastante antigo. Esta manga começou em 1995.
Ui.
E acabou em 2013.
Ah, já acabou então.
Já. E o anime também foi todo completo. Portanto, não se preocupem. Podem ver tudo nos vossos sites de anime. Ou se vocês quiserem comprar e serem generosos para com o senhor Sushi... Xigeno.
Eu gosto de sushi.
Estive a pensar em fazer takeaway no outro dia. Mas sobre o que
vale
é esta?
Não vale a pena.
Pelo Just Eat.
Sim.
Eu já fiz.
Não é bom. Opa, é. Yeah, é cá. Não é... é o preço sushi que é normal, das assim. Eu não achei que.
Não foi assim tão.
Mas faz experimenta, experimenta. Eu gosto. Epá, é assim, eu gosto mais dos resultados dos Zaibatsu, por exemplo.
Sim, Zaibatsu. Zaibatsu, se vocês ouvirem e quiserem nos patrocinar.
Eu acho que importa mesmo. Não estou a ver eles ouvirem podcasts em português.
Pá, nunca sabe.
Mas já pode ser.
A gente está a falar de animes e coisas japonesas também.
Mas não, não, sou. E te dá aqui mais. Shout out para os
Zaibatsu. Shout out. E. Mas já. Fazer ordem de vidas para experimentar.
Não faz isso, faz isso.
É, suposto sempre bom. Mas voltando ao japonês.
Sim, diz lá que anime é esse, Tiago.
É assim, este anime chama-se Initial D. E tem que ser dito mesmo assim porque é o que eles dizem na introdução. Initial D. O que é isto? Isto não quer dizer nada, isto quer dizer Inicial D. Não diz nada sobre o anime em si.
É verdade.
Mas o que é que isto é? Isto é uma arte japonesa, criada no Japão, uma arte japonesa, de condução de carros. Ok, eu digo condução de carros, vocês pensam, ok, conduzem rápido e tal. Não, é a arte do drift.
Não basta se eles forem bons geeks, eles sabem que arte estava a falar. É, até tenho que ter visto o Nishal ali, eu já estou aqui excitadíssimo. Isso é uma arte de culto, não é?
E é, atenção, mas é assim, este drift é o drift ilegal.
Sim, sim.
Então, temos que bater este pé no assunto, nós não somos a favor de coisas ilegais. Não. Mas.
Até porque sim. A polícia pode ouvir o podcast.
Exatamente, nunca sabe, é podem vir aqui a casa e depois tomar a bebida.
Não é?
E obrigado, mas não. Mas é drifting, é um desporto mesmo real. Existe mesmo, isto não é só brincadeira ou só Need for Speeds. E,
eles fazem isso mesmo lá no Japão, não é?
É verdade. E eu, por acaso, eu vejo um youtuber espetacular, agora não me lembro o nome, está-me a falhar a memória, que faz drift e grava a malta.
É o Anz?
Não é o Anz. Mas é, por acaso, é fixe o drift que ele faz. Lembras que eu mandei aquele vídeo do drift, PVC Drifting?
Não.
Pesquisa na internet. PVC Drift.
Não me lembro. Foste tu que me mandaste um gajo do Buzz para fazer drifts.
Não.
Eu não te mandei essa. Um gajo
a descer uma montanha. Mas eu conheço essa. Boeda fixe, gajo que fazia drift daquilo.
Muito forte.
Mas ok, então, voltando ao anime. Porque eu estou a falar tudo menos do anime.
Ah, pois, claro. Nós divergimos um pouco.
É.
Tá, comenta aí o anime.
É assim, o anime tens a história de um rapaz que, por acaso, tem carta de condução. Não é completamente ilegal.
Well,
não é porque ele tem carta.
Não, tem, mas não tinha.
Ele começou muito novo e não tinha carta.
E era trabalho ilegal, não é? Explorado.
Era explorado pelo pai.
Trabalho infantil.
Isto é um anime sobre trabalho infantil, exploração de menores.
Ah, pois, e corridas ilegais
perigosas.
No fim de contas, tudo o que os japoneses têm para oferecer de bom ao mundo, não é?
Exatamente. E é a história de como este rapaz, que sabe conduzir muito bem já, por causa desta tal exploração infantil, vamos chamar disto, ele é introduzido por meio de um amigo a este mundo do drift e do drift pela montanha abaixo, que é agora falha o meu nome.
Mas o que é que estás a lembrar do nome da montanha? Ou o que é que estás a procura?
Agora esqueci do nome.
Da montanha?
Não. É o nome, é como se chama drift abaixo da montanha.
Não,
mas pronto, é um drift específico que é só feito nas montanhas, nos mountain pass, é como eles lhe chamam. Agora lembro o nome em japonês.
Olha, mas atenção, não deixando aqui, só para vos criar mais água no apetite, não sei se o Tiago está a falar disto, não é? A parte interessante, principalmente no início, é que o que os outros faziam a correr, já este gajo fazia, tipo, só quando ia trabalhar. Estão a ver? É a história fixe. Ele nem gostava de corrida de carros.
Ele, quando entra pela primeira vez num carro de drift, isto é um bocadinho spoiler, mas não estraga a história, o gajo tem medo!
Tem medo porque ele não gosta de andar à pendura. Acho que estás a esquecer desse ponto.
Desculpa, acho que o gajo está a andar à porrada.
Mas é completamente ele não carro. Gosta de andar à pendura. Yeah. Não sei se lembras disso.
Ele não gosta muito de andar à pendura.
Ele não gosta de andar à pendura. E é fixe, vale a pena ver porque ele não entende nada de carros. Yeah. Pois, pronto, já. É claro que estamos a falar do início porque não nos queremos falar, mas é muito fixe. É mesmo...
Ela é mesmo tipo inculto. É como se fosse eu a falar de carros. Eu não percebo nada de motores e de injeções e o caraças mais velho.
Mas tu
já tens
o gosto pela corrida. Tu gostas de jogar jogos de corrida. Ele nem isso tinha.
Ele, o Takumi,
é o gajo mais boring.
Podemos dizer o nome dele é Takumi.
É o gajo mais boring que eu conheci no anime a começar. Mas ele é boring, mano.
Ele é tipo o gajo que ninguém quer saber dele. É aquele gajo mais... básico!
Ele não é básico demais para levar bullying, mas exatamente. Não é tipo. Não sei. Estão a ver aquele gajo da escola que passa despercebido?
Ele é o gajo que passa despercebido.
Toda a gente gosta, mas também ninguém gosta assim tanto.
Minha turma havia um gajo assim parecido, mas não para condições de carro.
Como é que ele se chamava?
Não vou dizer o nome.
Pronto, era um João.
Podemos chamar-lhe João.
Podemos chamar-lhe João.
Este João era, como nós, nerd. Oclinhos e caraças, pode esperto na turma, não sei o quê. Mas pouco mal a gente sabia, o gajo jogava futebol e era um guarda-redes pôr da bola.
Mas não estava
posição. Mas era mesmo como deve ser.
Precisavas de arranjar um gajo tipo que não usasse óculos, que jogasse à avançada e marcasse bué de golos, mas fosse este usou óculos.
Desculpa, o que é pior? Mas o que é pior? Para um guarda-redes. Não é usar óculos, por amor de Deus.
Tu sabes que o guarda-redes tem que ver tudo. Coisa. Tu sabes que os melhores guarda-redes que eu conheci até hoje usavam óculos.
Na escola, ainda bem que eu uso óculos.
Olha. Olha, mas havia um na minha... Havia dois. Olha, o Fábio... E chamavam-se os dois Fábio, mano. Que eu passei o nome deles.
Sério?
Fábio. Eram muito bons guarda-redes mesmo. Eram daqueles guarda-redes que quando havia um torneio na escola, mais ou menos a minha geração, se eles eram mais velhos, as equipas dos anos que chegavam à final tinham sempre um e o outro na baliza. Não, eram mesmo muito fortes. Mesmo muito fortes. Depois passaram outros guarda-redes que eu conheci que eram muito bons. Sim. Mas estes dois eram gajos muito, muito fortes à baliza. Isto é de futsal. Futebol.
Futsal é difícil.
E eles eram muito, muito fortes. Mas com óculos. Não chamavam-se Fábio. Pronto. Acho que é do nome.
Ok. Oculistas ótimos.
Mas já.
Pronto. Este é o estilo de anime que vocês podem ver. Se quiserem ver. Claramente temos tentado disponibilizar links para vocês terem uma ligeira percepção e poderem entrar à vontade e fazer o que vocês quiserem. Porque disponibilizar um link não quer dizer que a gente esteja a piratear, nem vocês a piratear. Portanto, isso é com vocês. Mas, por favor, digamos sempre, comprem sempre. Uns pauzinhos pequeninos, porque é bom.
Ou assinem o Crunchyroll.
Acho que é capaz de estar no Crunchyroll.
Não, simples, o Initial D é fácil, pessoal. Estou-me a lembrar de bom YouTube.
É mesmo, Initial.
É assim, se o YouTube não bloqueia e não manda fora, vão para lá, porque está lá. Estás temporadas todas
YouTube,
no YouTube.
Tá no YouTube, portanto.
Ou seja, não sei como é que está lá, como é que corre. O mal do YouTube está-se a cagar para os japoneses.
Mas é divertido.
Vale a pena.
E agora,
Bem, eu não preparei muito esta semana a nível de uma coisa para aqui, a nível de entretenimento visual, mas eu por acaso vi um filme que eu até achei interessante, pensei que não ia gostar muito, mas vi. Foi a minha esposa que escolheu. Às vezes estão a ver a cara do Tiago já, não é? Tipo, ok, aqui vem cocó. Não vem cocó, é fixe. Não tem muito a ver com guicalhada, mas eu achei é o Crazy Rich Asians.
Crazy Rich Asians.
Crazy Rich Asians. Eu não sei o tema em português, mas é muito fixe, pessoal. É uma comédia meio romântica, mas é fixe. É sobre basicamente um casal asiático, chinês, não é? Que se conhecem, ela vai conhecer a família dele, só que, pelo visto, a família dele é só das mais ricas do mundo, estás a ver lá na China. E depois é bem engraçado. Tem umas peripécias giras. Vou-vos só dar um pequeno spoiler do início, porque por acaso achei o início muito fixe. Começa assim numa noite de chuva intensa em Nova York e chega assim uma família asiática a um hotel assim de luxo, não é? E eles dizem que, quando vêm que eles são chineses, dizem que não há reserva para eles.
Yeah.
Ela depois faz um telefonamento dizendo que o marido comprou o hotel.
Comprou o hotel?
Yeah, comprou o hotel, literalmente. E só para ver, é mesmo, quando estão a falar Crazy Rich Asians, estamos a falar mesmo.
Mesmo ricos.
Yeah. Por isso é engraçado, tem uma parte de comédia muito fixe, depois tem sempre aquela lição, é aquela típica comédia romântica, que comédia já estão romântica. À espera. Okay. Não é fixe, comédia, parte drop, tristeza, parte grande alegria, pronto, não tem muito que falhar, não tem. Sai daqui, é o gato, o Wally.
Wally, estás a fazer barulho para os nossos ouvintes.
É a nossa mascote, o Wally.
Wally.
Mas já, vale a pena verem, passe, mesmo não sejam fãs, mas se tiverem uma cara a metade, que gosto de filmes de comédia deste género, é um filme fixe para vermos com elas.
Sim, exato, porque assim,
o tempo é bem passado.
Aviso uma coisa, vocês têm que passar tempo com as vossas senhoras.
Yeah.
E ver filmes com as vossas senhoras, às vezes envolve fazer certos esforços.
Claro. E a geek, sabem porquê? Porque uma das atrizes deste filme... Ela aparece no Star Trek Discovery.
Oh!
Pois, por isso é assim, estão a ver. Vocês podem estar a ver e a pensar no Star Trek.
Exato, vocês podem estar a imaginar outras coisas.
Yeah, claro.
Mas tem que prestar atenção, não se
esqueça.
Presta atenção, portanto, porque há de haver momentos importantes quando... Oh! O que é que ele disse? O que é que ele disse? Eu não ouvi bem.
Claro.
Estás mal ouvido.
Ou então, quando ainda nem sabe o que é que vai acontecer, eles perguntam, mas o que está a acontecer? E tu pensas, ok, mas...
Já fiz uma era. Não.
Estejam com atenção. Não, vale a pena, pessoal. Vale a pena ver, não é?
E às vezes é assim. Às vezes há filmes românticos que até são giros de ver.
Não é comédia. Ele é comédia. Eu consigo numa comédia romântica. Eles têm aquela fórmula básica.
Basicamente, é aquele filme de família que toda a gente pode ver.
E eles não dizem geneiras também, por acaso. Dizem... B.I. Bitch. Só uma vez.
Ah, não é muito mal.
Mas não usam F-words nem nada disso.
Chamam-lhe de cadela.
Podem ver com crianças e com qualquer pessoa que não... Não há problema. E há fixe que eu trouxe esta semana. O quê?
Só agora é que eu dei conta que eu tenho as meias diferentes. Eu tenho uma meia azul e uma meia preta. Mas espera, a melhor parte. São tamanhos diferentes.
Ah, isso é que pronto. Tamanhos diferentes.
Olha para isto, meu!
Meu Deus, Tiago. Estás a lançar uma nova moda. Mano. Estás a lançar aqui a moda de meia diferente.
É, eu costumo andar sempre com meias diferentes. É raro andar com as mesmas meias.
Eu, por acaso, às vezes faço isso. Realmente.
Já viste a minha placa agora andar com meias diferentes?
Mas eu por acaso comprei meias novas já por causa disso. Porque
eu
não encontrava os pares de umas que eu tinha.
Posso falar agora mesmo, tipo, uma cena bem honesta?
O quê?
Comprei um par de meias.
Só para usar coisas diferentes?
Não, comprei assim um pack. Assim, um pack normal. Comprei na... Acho que foi na Next. Comprei um par de meias. Na Next.
Uhum.
Epá, por uma coisa bem estúpida. A razão pela qual eu fiz isto é a história por trás disto. Fui comprar um par de meias porque eu tinha prometido à minha esposa que eu ia ser cobaia
do quê?
Do trabalho dela, porque é assim, a minha esposa, vocês não sabem, mas eu digo agora no instante, ela é uma terapeuta de beleza e uma das coisas que ela está a aprender a fazer é depilação ao peito de homem e depilação às costas.
E esta, a esposa do Tiago, é terapeuta de beleza. Ele é geek.
Eu sou geek.
E vejam se não fosse.
Exatamente.
Se não fosse, ele era supermodel da Victoria's Secret, só alguma coisa assim. Como ele é geek, é só outra coisa de beleza.
E ela veio, ela pediu-me para fazer experimentação, ser o cobaia dela e ela fazer manipulação a peito. Por acaso, já foi algum tempo atrás. Não está muito.
Ah, sim, mas não estava a puxar a camisa.
Mas já não é, atenção, não é a primeira vez que eu faço manipulação de peito. A cera.
E aí, você nunca fiz no peito.
Por porque, acaso. Atenção, não é tão mau quanto dizem.
Eu já fiz nas pernas. Eu, quando era puto, andava na escola, fazia nas pernas a cera. E também não sei que... Epá, dói.
Dói um bocado, mas... pronto, já, é normal. Mas tipo, não é aquela dor que a gente vai morrer. Que
ai, de Deus, não dá mais de ser uma gaja e chegar só para...
Não, nada disso. Mas, já, e o que é que eu pensei? Epá, porcaria, meu. Saí de casa e não encontrava meias. Agarrei as meias que encontrei.
Eram diferentes.
Não, não era isso, pá. Aquelas meias estavam nojo. Só que eu tinha que ir trabalhar, não tinha tempo, estava quase a perder o autocarro, agarrei um par de beijos, tinha que sair de casa. Pá, as meias cheiravam mal, desfrutavam.
Ainda por cima.
Então o que é que eu fiz?
Que epá, mistura, não é?
Eu tenho uma Next ali ao lado. E normalmente a gente tem que tirar os sapatos. Normalmente tudo pede para a gente tirar as botas.
Quando entramos na Next, eles dizem isso.
Não na Next, não. Pá, é interessante se fosse na Next. Mas, já, fui à Next no instante
e... Se calhar se fosse no Japão, eu tenho que gritar.
Não, não é tirar os sapatos para entrar dentro do sítio, é verdade. Já, mas, não, mas, por exemplo, no... neste spa, quando vais deitar-te na maca, porque eles têm tudo isso na maca, não vão fazer isso, tipo, em pé, em casa, normalmente tiram os sapatos, que é para não sujar, e para estás um bocadinho mais confortável.
Sim, não, geralmente tiram os sapatos.
E somente eu tenho botas de bicaradaço para o trabalho, é pá, por amor de Deus, aquilo é pesado. Mas é
desconfortável.
Eu estava com as meias e disse, pá, vou comprar um par de meias no Santo Next. Fui à Next. E estás a ver, tens uma carrada, tens uma parede cheia de meias. Literalmente, uma parede cheia de meias. E tu estás, mas o que é que vou escolher para aqui? Os preços e quantas meias é que vá pelo preço, que eu não quero comprar também uma meia e pagar 5 paus por uma meia, né? Isto é um bocado parvo. Porque as meias da Next estão caras, meu. Olha, as meias da Next estão caras. Olha,
na Spencer, acho que foi um pack de 5 meias por 10 ou 12 euros.
E há uma coisa boa da parva, meias que está a 10 paus por 5 pares de meias.
É pá, mas aqui não está muito mal esse preço.
Mas é pá, olha, fui lá, acho que paguei 4 paus.
São um par de meias.
5 pares de meias.
Ah, então se calhar foi menos. Mas, paguei menos
mas calma, 5 pares de meias. E foi as melhores meias que eu comprei na minha vida. Eu não estou a usar. Estas meias têm um estilo de...
Estamos a falar de meias no podcast.
Estamos a falar de meias no podcast, não há coisa mais geek. Epá, elas têm tipo uma proteçãozinha extra por debaixo do calcanhar e por debaixo da parte da frente dos dedos dos pés.
Dá um conforto necessário.
Dá um conforto, meu, que nem... Epá, eu depois de calça... Pronto, lavei os pés no trabalho e não sei o quê. Quando fui pôr as meias, sentia-se tão bem. Eu tenho sapatos postos ou tenho meias? Por amor de Deus.
Eu acho que há malta a pensar que a gente estamos a ser patrocinados para Next neste momento.
Meias de Next, comprem.
Isso sou a mesma reclama.
Mas agora a falar sério, isso era mesmo confortável. E eu aconselho a comprar aquele pack.
Ok, pessoal, já sabem. Se
vão à Next,
quem mora em Londres, ver a Next ou...
É para ver em Portugal, meu. Na Next,
eu acho
Portugal,
que Next, não há Next em Portugal.
Claro!
Não ouvi falar da Next em Portugal?
Sim, há Next, sim, senhor.
Certeza? O Next me lembra de quando eu jogava.
Olha, comenta.
Ping-pong e dizia Next.
Exato, é próximo.
Ou quando estou a jogar FIFA e digo Next.
É o que eu digo a ti, não é?
Não, é mentira. Um dia fazemos um live de FIFA.
Exato, temos
de fazer só para verem quem é o campeão.
Que é o campeão.
Ai. Muito bem, pessoal.
Mas já estávamos a falar de meias porque.
Não sei porquê. Fugimos um bocado do tópico.
Mas vamos continuar então agora na próxima.
Já vamos com 32 minutos, mano, quase.
Diversão
muito
geek.
Muito enchido a chorar isso. Diversão geek.
Diversão geek. Após meia hora de falar sobre meias.
Penúltimo tema, diversão geek.
O que é que começou há bocado? Foste tu ou fui?
Sou eu, é a minha vez.
És tu a começar com okay. Dai.
Eu trago um bom jogo de tabuleiro desta vez.
Jogo de tabuleiro?
É um jogo que. Epá, eu acho que em Portugal muita gente conhece, mas eu fiquei fascinado com o número de pessoas que não conheciam aqui. A Inglaterra, e eu comprei esse jogo faz 2 semanas, e é um jogo fixe para jogar em família, é o Trivial Pursuit. Tu conheces?
Conheço, é,
mas eu não sei se os nossos
ouvintes... Tenho uma versão do Trivial Pursuit demasiado velha, não sei onde é que ela para.
Pois, porque em Portugal, é portuguesa, não?
Não, é inglesa, mas tipo, tu não sabes nada, que é tão velho.
Que é bem difícil. Boy, a versão que eu comprei em inglesa, estás a cultura geral inglesa, tu ficas tipo, wow, as perguntas de entertainment. Tem com cada série que tu nunca ouviste falar, até as perguntas para crianças.
Mas ouve,
tu fica, isto é uma criança.
Isso é que dá pica. Isso é que dá pica. É tu não sabias o que é que estás ali a fazer.
Mesmo, mas deixa eu só explicar. Se o Trivial Pursuit, pá, para quem não sabe, burros. Para quem não sabe, burros. Para quem não sabe. Não vou dar para ver. Para quem não sabe.
é um jogo de cultura geral, de quiz.
Sim.
Em que temos um tabuleirozinho, que aquilo é... acho que é redondo. Pode ser que é redondo. E temos, basicamente, o nosso boneco, que tem um espaço em aberto lá dentro. E o objetivo é colecionar... eu gosto de chamar queijinhos.
É, queijinhos.
Há quem chama outra coisa. Eu gosto de queijinhos, é uma espécie de triângulos.
É assim, se não fores como a gente, fores um bocadinho normal, dizes triângulos, mas eu gosto de chamar queijinhos. Queijinhos. Ou então, como já ouvi chamar-lhe, fatias de pizza.
Pronto, também dá, mas eu gosto de queijinhos. Faz lembrar o queijinho da vaquinha, a vaquinha que ri. E pronto, aqui são 6 temas, são 6 queijinhos, e a gente temos de colecionar os temas todos. Ganha-se quando se erra a pergunta.
Não.
Ganha-se quando se acerta a pergunta, e pronto, e o primeiro a acertar elas todas, depois ganha o jogo. É basicamente isso. Há umas coisas no meio, tens de voltar depois a uma casa. Mas basicamente tens de acertar as 6 perguntas corretas de 6 variados temas. Esta versão que eu comprei é a versão familiar. Fiz, tem umas cartas para crianças, outras calças para adultos. E são temas como história, geografia, ciência, desporto, entretenimento. E está-me a falhar o outro.
Mas agora, para ser honesto, vocês têm que ser boa de geeks para saber isto tudo. Esta vez tem perguntas, tipo... em 1900 e carqueja, um gajo marcou o gol. Quem é que era?
Mesmo. As esportivas até vai que não é, mas tem umas difíceis. Mas é fixe, é o que eu digo sempre à malta que tem jogado comigo. É pá, se soubéssemos as perguntas, todo o jogo não tinha piada. Porque, pá, o primeiro a jogar era o primeiro a ganhar, sempre. Por isso está fixe. Quanto mais jogarem, mais vão saber, porque, claro, aquilo não é um computador, ou não é uma coisa que está sempre a levar updates, DLCs. Ou seja, as perguntas são muitas, são mais de 2000.
Exato.
Mas é humanamente possível tu decorares grande parte delas um dia, não é?
E é assim, eu posso-vos dizer uma coisa muito interessante sobre este jogo. Se vocês só quiserem experimentar primeiro o jogo, antes de o comprar, vocês podem fazer uma coisa muito simples. Vocês têm um telemóvel, vocês têm o Google, dizem, ok Google. Desculpa, o ok Google está a funcionar aqui.
Dispositivo errado.
Dispositivo errado, exatamente. E pedem-lhe para jogar Trivial Pursuit. Ele joga Trivial Pursuit com vocês.
É? Não sabia que o Google
já é assim, no meu caso é inglês, porque está em inglês, mas deve haver versão portuguesa.
Não, mas vale a pena. Gastem, comprem. São 20 euritos. Deve ser mais ou menos esse valor. Foi o valor que eu gostei cá. É um bom jogo que eu passei em família.
Eu até dizia, vão comprar na Toys R Us. Mas... fechou.
Por exemplo, lá já fechou. Okay. É para comprar na Game. Comprem qualquer sítio. No Amazon, encomendem. Pá, mas eBay, principalmente sejam mão. Geeks. Mas passem tempo com as pessoas à volta, mano. Façam coisas sem ser só eletrónica. Sem ser só
telemóvel,
jogar no console, sem ser só ver. Leiam mais, joguem mais jogos de tabuleiro, exerçam mais a vossa mente, porque faz falta, é importante, pessoal, é importante.
E só por causa disso,
vai entrar
eu vou mudar
o
meu jogo.
Ah, o Tiago está com vergonha, porque ele só traz coisas bem básicas. O Dino é culto.
Mas
Dino,
eu agora vou-te trazer um jogo.
Pois.
Que vocês ficaram doidos com esse jogo quando vos apresentámos esse jogo.
Eu acho que já sei qual é que é.
Tu conheces bem o jogo.
Conheço bem o jogo. Sou bem da fã do jogo.
É, sim senhora.
Fala lá que jogo.
Como é que se chama o jogo? Diz-me lá. Vá, sei eu mesmo. Vá.
Posso dizer em voz alta?
Podes, diz em voz alta.
É assim, o jogo, a tua versão é o Cyborg.
Exatamente.
Que é filhado do Secret Hitler, não é?
Exatamente.
Que eu nunca vi o Secret Hitler.
É assim, o Secret Hitler, por acaso, vocês quiserem experimentar a jogar, é um bocadinho diferente. E esta maneira é a maneira mais fácil de jogar o jogo. O que é isto? Que raio de nome Palerma?
Só um pequeno à parte. É, eu nunca joguei o Secret Hitler. Gostava de experimentar. Dá para jogar para a net?
Dá para jogar pela internet, sim, senhor.
Compra-se o jogo e tal?
Eu tecnicamente posso jogar, porque eu comprei uma cena tipo jogos de tabuleiro na Steam.
Okay.
E isso faz parte.
Ok, nice. Pessoal, se um dia quiserem ver um live stream da gente a fazer um jogo destes
com
amigos, a gente temos também alguns amigos em quilhões, é só
dizer
porque não dizerem, porque podemos fazer um guicalhadas especial de Secret Hitler ou de Cyborg, que o Tiago vai explicar porque vocês estão a ganhar um pouco, mas é fixe de se ver.
Exato. É assim, o que é o Cyborg? Vocês sabem o que é um Cyborg? O Cyborg é um robô humanizado. Assim, que foi rogue. Ficou maluco. Este tipo, terminei. Básico e praticamente, este jogo pode ser jogado com quase inúmeras pessoas. Mas começa a ser muito difícil com demasiada gente para controlar o jogo. E, portanto, nós dizemos que, no máximo, tenham... quê? Umas 6 pessoas, no máximo, para o jogo. O quê? 6 pessoas?
Yeah, acho que sim, 6 pessoas. Eu sei que a gente tem sempre essa questão quando, quando começamos um jogo novo.
Mas é difícil.
É, mas eu acho que tem que ser ímpar.
É mais fácil ser ímpar. Mas yeah, mesmo se joguem ímpar, há uma pessoa que tem que ser o narrador.
Yeah, pessoalmente,
e quem controla o jogo.
Vou-vos ser sincero, pessoal. Agora que estamos a falar sobre isto, está-me a reviver a memória. Acho que este jogo do Cyborg tem de ser reinventado um pouco.
Sim.
Porque eu lembro que as últimas vezes que jogámos eu achei ele extremamente curto. Talvez.
Depende da maneira como jogamos.
Depende da maneira como jogamos, mas é muito fixe.
Então é assim.
Já explica a essência do jogo.
Vá, 5 pessoas estão a jogar e uma pessoa está a liderar o jogo. É, vamos fazer tipo uma pequena simulação do jogo. Só a falar. Eu sou o narrador. Há várias pessoas num grupo. E nós, porque não, nós nunca fizemos umas cartas para o jogo, mas vocês podem fazer download, acho que existe mesmo.
Há download do Secret Hitler, não há download do Cyborg.
Acho que sim. O meu cunhado.
Ele fez.
Acho que chegou a fazer.
Okay. Geral para o David. David, cunhado do.
David.
Do Tiago.
És tu que nos arranjas estas coisas.
Ele é que inventou este jogo. Também é um grande aqui.
Não, eu acho que foi o que inventou, acho que isto. Foi ele que nos passou a nós.
Eu pensava que ele é que inventava. Eu vi o David inventar isto.
Eu acho que não foi ele que inventou, pelo menos. Mas é assim, o jogo trata de. Existem 5 pessoas, não é? E destas 5 pessoas, 3 são humanas e 2 são cyborgs. Estamos a fazer só com 5 pessoas para ser mais fácil, não é? Pode ser com mais gente. Acho que dá para aqui umas 7 ou 8, mas depende. Normalmente tem que ser sempre um número ímpar de cyborgs e sempre um a menos do que os humanos. Senão isto, o jogo não funciona como deve
ser. Isso fica muito fácil para uma das facções.
Exatamente. E o objetivo deste jogo é fazer missões. E as missões têm que ser bem sucedidas. Como é que se escolhe para já quem é que é humano e quem é que é cyborg? São cartas. A carta com um símbolo é o cyborg. A cartas normais são pessoas. A gente baralha, dá uma a cada um, as pessoas veem por si mesmas e começa o jogo. Eu, o narrador, digo para a gente fechar os olhos, baixar as cabecinhas e digo, agora os cyborgs abrem os olhos, olham uns para os outros para saber quem é que estão na equipa de cyborgs. Fecha todos os olhinhos outra vez e acorda tudo. E a gente costuma fazer assim uma narrativa interessante.
Sim, interessante.
Ei, tal, estamos no ano 2520, estamos na missão para o planeta Batatas e vocês têm que escolher, vocês são a equipa nesta nave e vocês têm que escolher um de vocês para ser o vosso capitão, primariamente. E escolher um capitão aleatoriamente.
Ou por votos.
Ou por votos, ou como vocês quiserem fazer. Ok, tendo um capitão escolhido, este capitão, o que é que ele tem que fazer? Este capitão, que é... Não tem problema. Este capitão tem que fazer equipas para ir descobrir um planeta. Só que se a equipa tiver um cyborg, a equipa provavelmente vai perder. Porquê? Porque para a missão ser bem sucedida, a equipa tem que votar sim ou não. Para a missão ser bem sucedida. Como é que eles fazem isto? Na mesma por meio de cartas. Porque tem que haver uma...
Um secretismo.
Animosidade, ou lá como é que isso diz. Mas não, é isso. É um secretismo.
Porque...
Porque aqui é que vem a parte interessante. Porque ser humano e ser cyborg até agora não havia assim grande diferença. Mas há uma diferença muito grande. Quando se vota sim ou não, os humanos não podem mentir. E não podem votar não.
Ou seja, o humano tem de passar, porque o objetivo do jogo é os humanos ganharem.
Exatamente.
Ou os salvares, os cyborgs ganharem. Os humanos ganham com 3, acho que é 3 missões.
3 vitórias.
E os cyborgs
ganham. Ou mais, dependendo de quantas pessoas aqui há.
Ou mais missões chumbadas.
Exatamente. E para eles chumbarem a missão, basta o cyborg dizer que não quer passar a missão e a missão não passa.
Sim, tem de ser passado por unanimidade. Não é?
Exatamente.
Tem de ter votação, tudo sim.
Sim, exatamente, para poder passar a missão. Ora,
um pouco como a eleição do Papa.
Vocês estão a ouvir este jogo e estão a pensar, isto é uma grande seca.
Não, o jogo é fixe.
Mas não é, porquê? Porque aqui é que entra a parte fixe. Quando a missão falha, toda a gente, mas toda a gente, não interessa quem é que tu sejas, sejas velho, sejas novo, sejas caladinho. Toda a gente vai culpar alguém. Toda a gente pensa, pois, se não tivesse escolhido o Manel, não tínhamos cyborgs na equipa.
E o Manel vai dizer, mas eu não sou cyborg.
Não, o cyborg é o José. Não.
É isso.
E o jogo, básico, praticamente é, tu saberes mentir que não és cyborg, se fores cyborg. Tu sabias detectar os cyborgs, não, se fores humano.
E mesmo que tu detectes os cyborgs se não fores humanos, ainda tens de convencer os outros, tu sabes.
Tens de convencer
é
toda
fixe.
A gente.
É fixe. É um jogo fixe para jogar entre pessoal, para galhofa, para rir.
É para rir. Pá, é para desconfiar. Porque é assim, depois chegas a um ponto que tu já não sabes.
Já não tens a certeza. Já não tens a certeza se sabes, se não sabes. Pá, já vimos casamentos acabarem.
É pá.
Pais a deserdarem filhos.
Eu vou dizer uma coisa muito interessante sobre este jogo. É que tu vais duvidar até da tua esposa.
Toda a gente.
Tu duvidas automaticamente. Tu não és. Tu não podes ser. Mas tua atitude mente está a mostrar que tu és cyborg.
Por meses e por vezes vais te perguntar, fogo, esta pessoa mente muito bem.
E por vezes, quem é o cyborg? És tu.
Yeah. E não sabes, não é? Só porque és burro.
Eu lembro-me uma vez que os cyborgs, éramos três cyborgs, e a missão por acaso começava com três pessoas.
E havia uma pessoa que não sabia que era cyborg.
Não, nós os três éramos cyborgs. E fomos sempre incluídos em todas as missões.
Eu acho que vi, eu estava lá nessa, ou não?
Foram, as primeiras duas missões passaram. Nós estivemos sempre dentro da missão. E nas últimas missões nós começávamos a fazer que as missões falhassem todas.
E vocês pensavam que era...
E nós pensávamos que nós éramos os humanos. E os outros não.
Não, é muito fixe, pessoal. Muito fixe.
Não, a sério, é mesmo partir o Carola Riz. Vocês fizerem este jogo. A gente, se vocês quiserem, a gente tenta gravar um dia destes. Assim, uma versão do jogo. Vocês vão se partir a rir com os parvalhices que a gente diz. E as acusações. Que tipo, acabámos de levantar os olhos. Já estamos a dizer, o Manel mexeu a cabeça muito. Então ele é o
cyborg.
O cyborg.
Ele tem cara de cyborg.
Ou então, cyborg. Olha, o José estava-se a rir. O José é cyborg. Prontos. E as acusações. É a melhor coisa que há deste jogo.
Mas é
jogo,
isso.
É um jogo muito divertido. É tipo, vocês estão a tipo, ter um jantar com uma alta e querem fazer uma coisa para diversão, só têm um baralho de cartas. Meu, usem o baralho de cartas.
Não, usem vossa imaginação.
Para fazer os humanos e os cyborgs e riam-se que deu uns palermas desgraçados. Meu, a gente chegámos pela primeira vez num barbecue que foi na minha casa, que estava com o meu cunhado.
Estava com o teu cunhado.
Se sentávamos, quantos é que éramos nós? Éramos uma carrada de
sei,
meus,
não sei, que até cheguei mais tarde lá acima e vocês estavam todos.
Estávamos todos sentados ao redor no meu quarto a jogar cyborg. E toda a gente a gritar uns com os outros. E tu és o mentiroso! Tu é que és o cyborg!
Não, foi muito fixe, foi muito fixe. Valeu a pena.
E é uma daquelas coisas que é boa para curvar o gelo. Porquê? Porque se vocês não conhecem a pessoa, vocês vão chamá-lo de mentiroso à primeira. Não, que ele tem que se defender.
Que melhor maneira de quebrar o gelo do que chamar mentiroso a uma pessoa que acabaram de conhecer.
É demais o jogo. A sério, vale mesmo a pena. Se vocês quiserem experimentar um dia, experimentem. A gente tenta deixar umas instruções um bocadinho mais fixe, mais fáceis.
Olha, fica combinado quando a gente postar este segundo episódio, ou primeiro. Porque
a gente já nem sabe
não, não temos a certeza, não. Se vamos postar o outro ou não, mas... Mas pronto, mas nós vamos meter lá em baixo o link.
O link para vocês poderem ver.
O link para vocês poderem ver e ter
experimentar
as instruções. A experimentar. E isso, lá está mais uma vez, é um dos nossos objetivos. É dar-vos a conhecer cenas fixes, novas, para poderem fazer.
E vocês têm que experimentar.
Encontrarem a gente.
E depois digam-nos.
Já, mandem feedback.
Porque quando a gente recebe o vosso feedback, a gente somos capazes de ler o vosso feedback. Não dizemos os nomes.
Não, a não ser que queiram.
Não sei se importa.
É um nickname.
E a gente compartilha as vossas histórias malucas de experimentarem um jogo parvo que a gente disse. E, pá, olha, minha mãe deu uma cacetada. Porque eu chamei-lhe mentirosa no jogo.
Yeah. Exatamente. Isso mesmo. Ou se tiver um jogo fixe que queiram que a gente experimente, façam isso.
Exato. Digam-nos. Tenham uma interação connosco. Qualquer.
Uma interação connosco. Ok. Bem. Foram os dois primeiros temas, não é?
Exatamente, e agora a última coisa
é o tema livre,
é o extra do dia
que temos para exatamente falar do que quer que vai na nossa alma. Pá, olha, hoje aconteceu um assunto fixe.
Bora!
Um tema. Como eu disse, perdão, minha internet falhou, não é?
Exatamente.
Estava sem internet desde ontem. Ontem, eu sou um gajo bem paciente, por isso ontem ainda pensei, ok, vou esperar, talvez seja um problema que seja resolvido por ele.
Exatamente, às vezes acontece, tipo,
mas não, baixo, hoje assim. Estava assim, cheguei a casa, aparentemente a BT tem uma cena fixe, posso resolver tudo só pela internet, isso que eu tinha.
E eles depois disseram, ok, não conseguimos resolver, vamos mandar um técnico à sua casa. O gajo fica sempre a suar, diz, ah, o problema é seu, tenho que pagar 85 libras e coisas. Antes de dizer que se lá tive, eu confirmo outra vez os cabos pela 15ª milésima
vez. Não, mas é, os gajos são caros que dói. Mas olha, podes ser bem desperto com eles.
Não, mas geralmente nunca te levam, porque
estás a ver a BT, não é? Eu tenho o novo router da BT.
Por causa disso.
À pala, grátis, porque eu fui esperto.
Mas espera, deixa-me acabar. Antes disso.
Dá.
Eu fiz isso, estás a ver. Depois lá chamei o técnico e disse que sexta-feira se calhar vinha. Eu, fogo, vou estar assim dentro da sexta-feira. Pá, passar 10 minutos me deram uma porta.
É lá, 10 minutos, a sério?
E yeah, mano, nunca me tinha acontecido. Geralmente é o contrário, geralmente demora um bocadinho. Geralmente
é depois do tempo que eles dizem que eles lá chegam.
Yeah, ou seja, eu estava à espera dos gajos chegarem na sexta-feira e saí do banho em toalha para lhes abrir a porta.
É pá, não quero ver isso.
E yeah, a primeira visão deles foi o Dino.
A visão mágica do Dino.
Toalha,
assim à volta do tronco. Uma toalha para o cabelo majéstico que o Francisco tem.
Pois, que não tem cabelo nenhum, mas tem pelo no peito, pá, como bem macho. Mas olha, a minha história do dia foi fixe, pessoal. Olha, foi a minha operadora. É BT claro. Porque a gente mora em Inglaterra, como exato. Já disse. Portanto, a minha operadora, tipo, hoje por acaso de um estava a fazer trabalho na área e foi tipo quase reclamar, passar 10 minutos estava lá em casa.
A BT costuma ser por acaso muito boa com isso. Se tu reclamares bem, por exemplo, eu já estou com a BT pá, há uns 5, 6 anos e uma ruta estava-se a passar e como eu não tinha renovado contrato nenhum.
Porque assim, quando não renovas, é assim, aí é que eles ficam malucos.
Tu podes não renovar o contrato com esta companhia. E continuas a ter na mesma a internet na boa. Continuas a pagar o mesmo, só que não aumentam nada. Então o que é que eu disse? É assim,
também não diminuem.
Exatamente, também não diminuem. Também são ranhosos.
Pois.
Mas eu telefonei para eles. E perguntei-lhes. Epá, é assim, eu tenho um problema e tal, não sei o que. E eu perguntou-me. E ele foi falando comigo, tentando resolver o problema. E não conseguimos resolver o problema. Que não, eles nem sequer conseguiam ver o meu problema. E eu disse, epá, é assim, não há uma maneira de eu conseguir isto tipo, de graça, tipo, porque eu não vou pagar, acho que era quase 100 paus, meu, por um router novo. Quando o router que eu tenho aqui é o que está a mandar os problemas, porque eu sei que era o router. E eu disse, epá, você tem um contrato connosco há quanto tempo? Eu fiz o contrato com vocês há 5 anos e nunca renovei. Portanto, tenho este mesmo. Ah, é? Então fazemos-lhe um contrato novo. Então, mas eu não quero mudar o meu contrato. Na boa, faço o contrato igual ao que você tem.
E você e trazemos um router novo.
Eu fiz o contrato igual ao que eu tinha. Eles mandaram-me um router novo. 2 meses depois, mudei de casa. E disse-lhes, estou a mudar de casa. Podem mandar-me a internet para um novo sítio de borla.
Já. Yeah.
Mudaram-me tudo de borla.
Não
paguei
fiz.
Nada.
Portanto,
se vocês virem na Inglaterra e quiserem mudar de casa e tiverem tipo, ai, mas eu quero fazer o contrato e vou ter que pagar para um gajo. Não. Dizem, mudei de casa, os gajos fazem isso no instante e vocês têm a papinha toda feita.
Ah, vale a pena, pessoal.
Yeah.
Boa firma.
Boa internet. Cara.
Mas boa. Ter. Era o assunto que eu tinha.
Era o assunto que tinhas para hoje. Ah, era um assunto básico.
Era básico. Mas bom. Mas estamos nos 52 minutos.
Então eu vou agora falar sobre o meu.
Vais falar sobre o teu.
O meu assunto é um bocadinho mais geek.
Mais geek.
Também foi uma coisa que me aconteceu. Sábado passado, dia 27 de... Estamos em que é? Abril?
Estamos em abril.
Dia 27 de abril. A NASA...
De 2019.
E 19, exatamente. A NASA fez o lançamento de um foguetão.
Foi a NASA que fez?
Foi a NASA que fez o lançamento do foguetão. Se não falhar, amor.
Porque quando me disseste aquilo, pensava que eram uns gajos com foguetões no quintal, tipo aqueles americanos que os gajos...
Não, isto é um foguetão a sério. E porquê é que isto foi tão marcante para mim? Porque não foi só marcante para mim. Foi a primeira vez na história do lançamento de foguetões que todos os boosters, ou seja, aqueles motores que mandam aquelas coisas horrorosas, enormes de explosão, todas. Normalmente vocês sabem quando acontece isso e chega a uma certa altura, o foguetão larga aqueles calhamaços, porque não precisa daqueles calhamaços, é só mesmo para sair da atmosfera terrestre. E o que é que acontecia antigamente? Aquilo que ia no meio do mar e acabou-se. Pela primeira vez na história, eles apanharam todos os pedaços.
Okay.
Ou seja, eu vou explicar isto de maneira mais interessante.
Será que eu pensava que estavas a falar de outra coisa?
Quando
eu
chegou,
estava mais entusiasmado, agora fica
quando aí, chegou àquela altura, à altura para largar os... estas cenas que fazem o boostzinho para o foguetão. eles puseram uma tecnologia nos... nestes motores propulsores.
Sim.
Que calculava a trajetória de volta para trás. Eles aterraram-nos. Exatamente. Eles tinham...
Eles
aterraram-nos. Eles tinham umas plataformas mesmo. Tipo, estás a ver que tinha plataformas estilo alvo de Back e Flash?
Sim, sim.
No chão. E eles, mesmo no meio, perfeitinho, ao lado um do outro.
Mas sabes que isso tem a ver, porque eu acho que eles querem fazer isso. Eles querem chegar a um ponto em que eles não os largam. Eles vão subir para aterrar depois o futão.
Exatamente. E
o
é assim.
Então, até randomly, eles.
Agora está um bocadinho melhor.
Está melhor.
Agora está melhor. Porque já mudaram muita coisa. E, porque é assim, normalmente são três que saem. Os primeiros dois saem juntos. E é fácil de os conduzir para um sítio. Mas o último, quando eles largam, o foguetão em si, que já está no espaço, já está fora daquela camada primária terrestre, não aquela espetacular, que a gente já falou no episódio anterior.
Sabe que este é da órbita, e já dar um cascalho.
Quando já está na altura... Nessa parte, tu já consegues ver a Terra de cima, já vês que ela é redonda.
Já estão sem gravidade, certo?
Já estão sem gravidade, completamente. Eles já estão por cima do mar. Então é impossível, aqui é o motor, porque é um motor mais pequenino, ter energia suficiente e fuel suficiente para chegar à Terra. Então onde é que ele vai cair? Aqui no meio do mar. Então, como é que eles se recuperaram? Eles tinham uma base de drone, tipo, grande, no meio do mar, que apanhou quando aquilo caiu. Da mesma maneira como os outros, né? Tipo, aquilo lá em cima encaixadinho. Foi a primeira vez na história humana a lançar foguetões que eles conseguiram recuperar todas as partes do foguetão.
É bom, porque não estamos a pôr o nosso planeta.
E não só, porque podem reutilizá-lo.
E essa era a segunda parte que eu ia dizer. Podemos reutilizá-lo.
Oh, meu, por acaso é assim: se vocês nunca viram o lançamento do foguetão live, vejam, porque é boa fixe. Porque eles comentam sobre tudo o que é que está a acontecer e dizem, e nós temos que fazer este processo, que é para que isto aconteça, para que aquilo não aconteça, vamos
e
ver a pressão.
Pelo quê? Pelo canal da NASA no YouTube? Ou se tem um canal?
Não. Tem, por acaso tem um canal, sim senhor. Eu fiz subscribe mesmo, para quando haver lançamento eu souber ter mais notificações no telemóvel. Mais uma notificação, que eu já tenho.
Não quer demais, mais uma notificação.
Exatamente, é só mais uma. E, epá, é bué da fixe ver aquilo. Eu sou um bocado geek, é verdade. Mas dá a pica, estás tipo 5, 4, 3, 2, e digo, é poda fixe, eles contam mesmo.
Okay.
Eles contam mesmo.
Isso é bem interessante. Bem,
acho
interessante.
Que contam um minuto ou lá que é aquilo, uma coisa assim. Tu não ouças a contar um minuto,
mas só os
minutos
no final,
tipo,
não é?
30 segundos, uma coisa assim que eles começam a contar.
Ok.
Mas é poda fixe. E aconselho-vos a ver, porque é uma coisa um bocadinho diferente, é verdade. Mas é interessante, porque vocês nunca, se calhar nunca viram. Lançamento do foguetão.
Eu acho que nunca vi. Eu acho que ao vivo nunca vi. Já vi imagens na televisão. Não
exatamente.
É,
nós não, não é uma coisa que agora, por exemplo, na altura como foi para a Lua e não sei o quê, era bué visto, ali no foguetão e não sei o quê. Mas agora quase não se fala disso.
Porquê que eu tenho que olhar para o Mark Zuckerberg no nosso podcast?
Porque são os meus cookies bem esquisitos que eu tenho. Que tenho que ver se...
Ele está a olhar para a gente. Está-nos a ver.
Deve ser uma coisa do Facebook.
Estamos a ser espiados por ele.
Estás a espiar. Estás a tentar roubar as ideias. Não nos roubas as ideias!
Ah, pois. Quer ficar milionário? Não. Quer ficar.
Com sorte.
Ok, epá.
Mas pronto, não... foi o nosso episódio 2.
Foi o episódio 2. Não acho que não há mais nada para tratar.
Não, não é? Acho que não tinha assim nada mais interessante que tenha ocorrido. Ah, não, o gato vomitou no tapete.
Oh, pá, que chatice. Tadinho, está ele ali.
Não, bola de pelo. Bola de pelo.
Bolas de pelo.
Bolas de pelo.
Isso é sempre chato.
Portanto, lá vai ter aqui o tapete para lavar da casa de banho.
Eu não tenho animais de estimação, no momento, por isso é um problema que eu não.
É um problema
que tens. A mim não me assiste, por enquanto. Por enquanto, neste momento.
Ai. Gente com sorte. Não, estou a brincar, eu gosto muito do meu gato.
Ok, amiguinhos, pá, desfrutem desta semana, uma semana cheia de bons lançamentos. O Endgame foi lançado a semana passada, está aí. Quem não ouviu, veja. Quem já ouviu, não se fala ninguém. Sejam
como é que se chama o outro em português? A Guerra dos...
Pois, não é Endgame, pois não é em português. Não. É, mas é o Avengers. É
não,
o
Avengers isso sabe. Não, eu estou a falar agora do Game of Thrones.
Ah,
como
o
é que se chama
em
português?
Thrones.
É Guerra...
É Guerra dos Tronos.
É Guerra dos Tronos.
Pronto.
Por acaso estava a ouvir um podcast também, português, um short de temáticas.
Ah,
eu por acaso estava a falar... Tipo,
da Guerra dos Tronos.
Da Guerra dos Tronos, tudo contente. Vi o primeiro episódio, não o vi todo. E estava tudo contente, e eu posso falar!
E alguém se falou.
Não. Por acaso, não. Mas foi muito giro.
Por acaso, é isto chegar à segunda-feira para mim também tem sido difícil tentar sobreviver aos spoilers. Olha, aos spoilers, eu dei unfollow a um gajo no Twitter. Pá, o gajo tem...
Twitter ou no
Twitter, no Twitter. No Twitter. Pá, ele tem... É português. Ele tem, pá, aí uns milhares de seguidores. Eu acho que é dos gajos com mais seguidores no Twitter. Eu dei unfollow porque ele deu um grande spoiler para estúpido, mano. Não se podem.
Gente, eu não faço.
Não reclamai. Eu não sou daqueles. Vai dizer. Não sou daqueles que estás a ver. Ah, não te segui, mas não pedi. Não, então, nem vou dizer o nome dele. Que é para seguir o gajo, mas não se podem. Pessoal, é estúpido.
Exato.
É estúpido. É pandão. E o que é que eu. Não, estou
complicado.
Ok, pessoal, está tudo.
É tipo aquele spoiler no April Fool que a Aria fez.
Oh, grande spoiler. Que depois não foi spoiler, não é?
Exatamente, porque era um April.
Foi muito perfeito
para casa.
Por causa do episódio da semana passada, estava assim: será que ela se falou?
Será que ela vai fazer
aquela? Não mandou-se bando. Ok, pessoal, acho que está tudo.
Já. Vejam os nossos episódios anteriores que a gente tivermos, que se calhar só temos um. Preparem-se para os próximos.
Preparem-se para os próximos.
Se quiserem, podem entrar em contato connosco pelo nosso e-mail, que vai estar nas descrições abaixo.
Por enquanto, não temos página no Facebook, mas nem
Twitter, nem Instagram.
Mas vamos fazer. Vamos
eventualmente, fazer.
Eventualmente vamos fazer quando tivermos algum tempo.
Quando tivermos paciência.
Para fazer isso. Ok. Bem, sou Francisco Neves.
Sou Tiago Moreira.
E estas foram
as Gacalhadas. Que calhar!